Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um podcast incrível com um tema super legal na nova série do podcast Missionando, povos menos alcançados do Brasil. E eu estou aqui hoje com o Alisson Medeiros, ele é missionário da missão JUVEP, membro do Departamento de Pesquisas da AMTB desde 2014. Membro da Aliança Evangélica Pró-Indígenas do Nordeste e da Aliança Evangélica Pró-Quilombolas do Brasil. Bem-vindo, Alisson.
Muito obrigado, é um prazer estar com todos vocês, você ouvinte, você que está nesse momento nos ouvindo, é um prazer poder compartilhar com você sobre os desafios missionários do nosso país.
Querido ouvinte, há algum tempo foi feita uma pesquisa pela MTB, a gente disse, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, identificando os 7 povos menos alcançados do Brasil. Alisson, conta pra gente um pouquinho como que foi feita essa pesquisa.
Na verdade, essa lista é resultado de uma série de ações ou de uma série de pesquisas realizadas por diversas agências ou diversas pessoas. Nós podemos apresentar o missionário Ronaldo Lidório como uma pessoa-chave na produção dessa lista. Ele, inicialmente, ainda como coordenador de pesquisas da AMTB em 2012, convocou para João Pessoa uma consulta sobre os indígenas do Nordeste. E ali, naquela cidade, reunimos diversas pessoas para discutir sobre a realidade dos indígenas do Nordeste, que era uma temática um pouco esquecida, um pouco abordada. Quando se fala em indígenas, se pensa muito nos indígenas do Norte, do Centro-Oeste, mas não dos indígenas do Nordeste. Após essa consulta estratégica, que reuniu pessoas-chave, outros eventos foram acontecendo, como a consulta Quilombolas do Brasil, a consulta Sertanejo, a consulta Ciganos, consulta Ribeirinhos, lá no Amazonas, e também em 2015 tivemos a consulta Povos Minoritários do Brasil. Essa série de consultas chamou-nos a atenção para os vários desafios existentes e para a realidade que era pouca apreciada pelas agências missionárias ou pelas igrejas, ou poucas iniciativas estavam sendo direcionadas para estes segmentos, esses povos que foram discutidos ou apresentados nessas consultas. E o Ronaldo Lidório, pela graça de Deus, ele teve a ideia, a percepção, o discernimento de colocar todos esses segmentos numa única lista. E acredito que a partir de 2013, 2014, ele passou a divulgar isso em vários congressos de missões, com o nome Os 8 Segmentos Menos Evangelizados do Brasil. E graças a Deus, essa lista tem se espalhado, muitas pessoas têm conhecido esses desafios a partir dessa lista, pessoas que nunca tinham ouvido falar, talvez de um ou outro segmento, mas graças a Deus, muitos desses segmentos têm se tornado mais conhecidos a partir dessa iniciativa.
Uhum. Você trouxe aí para a gente características étnicas, linguísticas, regionais, né, geográficas. Qual que é a definição de PNA? Qual que é a definição de povo não alcançado no Brasil? Porque quando a gente pensa nisso, o Projeto Josué, a gente pensa em porcentagem de cristãos, a presença de evangélicos, de missionários. Como é definido um PNA no Brasil?
A AMTB organizou uma comissão e essa comissão elaborou algumas terminologias, né, para padronizar essas terminologias e a gente poder falar a mesma coisa, a mesma linguagem. Então, para a AMTB, um povo não alcançado é um povo sem comunidade cristã autóctone, com insuficiente número, recursos e visão para fazer discípulos de Jesus no seu próprio povo, sem apoio externo, em geral com menos de 2% de evangélicos. Portanto, esse referencial de menos de 2% de evangélicos talvez seja a principal característica para reconhecer um grupo, um segmento como não alcançado. É possuir menos de 2% de evangélicos.
E quem são esses 8 aí que estão na lista da AMTB?
Essa lista ela não está fechada, né? Ela é uma lista em construção. Mas inicialmente, quando foi lançada, apresentada aí por Ronaldo Endori, como já comentamos, essa lista possuía ou possui os seguintes nomes: indígenas, né, os segmentos, desculpe, indígenas, quilombolas, sertanejos, ciganos, ribeirinhos, surdos, refugiados e um grupo socioeconômico chamado de pobre dos pobres e ricos dos ricos. Mas como eu falei para vocês, essa não é uma lista fechada. A MTB está aberta a incluir outros segmentos e mais recentemente entrou, foi formada uma nova aliança com o apoio da MTB, a Aliança Evangélica Pró-Pantaneiros, ou seja, o segmento pantaneiro passou a ser também acompanhado pela MTB para darmos maior visibilidade a esse segmento. Na verdade, o nosso país ele é composto por diversos segmentos tradicionais. Esses segmentos, inclusive, são reconhecidos por lei. Se você basta acessar o Google ou qualquer página da internet sobre a temática, você vai ver que há inúmeros segmentos tradicionais. Só alguns exemplos: catingueiros, caiçaras, castanheiras, catadores de mangaba, ciposeiros, extrativistas, faxinalenses. São alguns dos muitos grupos tradicionais reconhecidos por lei no nosso país. Por enquanto, há alianças formadas com iniciativas de trabalho missionário para esses que a gente citou, né? Ciganos, indígenas, quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, surdos e o pessoal da diáspora. Nós falamos diáspora porque inclui aqui tanto o grupo de refugiados como o grupo de imigrantes.
É quando a gente pensa em indígenas, né? Parece que o trabalho missionário entre os indígenas já é antigo, né? Nós temos missões antigas aqui no Brasil que têm trabalhado com isso, ou pelo menos há mais de 100 anos. Qual é o desafio hoje entre os indígenas?
O último relatório ou última pesquisa foi produzida em 2018. O relatório da MTB, com dados ou informações sobre os indígenas no Brasil, identificou 344 etnias em nosso país. Dessas 344 etnias, 164 foram classificadas como um povo não alcançado, exatamente por causa do percentual de menos de 2% de evangélicos. Porém, um dado mais alarmante, ou que nos chama mais atenção, dentro desse universo de 164 povos não alcançados, é o número de povos não engajados, que são 99 povos. Mas o que seria, então, povos não engajados? Bom, povos não engajados, quando nós falamos ou referimos a eles, são povos não alcançados, porém tem um diferencial: ninguém está, no momento, engajado tentando alcançar esse grupo. Portanto, nós temos, dentro do universo de 164 povos não alcançados, 99 que ninguém está tentando alcançá-los. E eles estão, digamos, presentes em quase todas as regiões do nosso país, mas principalmente há uma concentração na região norte e na região nordeste.
Alisson, você falou de refugiados e imigrantes. Eu queria trazer aqui para o nosso ouvinte um seguinte dado. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 100 mil imigrantes e refugiados de mais de 100 países, dos quais 27 são fechados para o Evangelho. Quer dizer, Deus, trouxe essas pessoas para as nações às quais a gente não pode entrar como missionário, trouxe aqui para o nosso quintal, trouxe para o nosso país. Então a igreja tem a responsabilidade de alcançar esses povos, não só esses que são fechados para o evangelho, mas hoje você pode acreditar que em todos os estados, na sua cidade ou numa cidade muito próxima, você tem um grupo de imigrantes e refugiados. Então a igreja precisa se mobilizar para alcançar essa população aqui dentro do Brasil. E você ouve agora o nosso secretário executivo da PMT, o Marcos Agripino, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho transcultural dentro do Brasil.
A PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela objetiva o trabalho transcultural não somente para fora do Brasil, como também na realidade brasileira. O nosso país é um país com dimensões continentais. Nós temos mais de 178 nacionalidades. Hoje, nós temos trabalhado com os indígenas, com os quilombolas, com os ciganos, árabes no Brasil, os haitianos, os hispânicos, os chineses, e objetivamos, no futuro próximo, ter novos vocacionados para alcançar outros grupos. Então, para nós, enquanto agência, é muito importante o engajamento da igreja, despertando novos vocacionados, como também fazer com que a igreja olhe para a realidade brasileira. É um país com grandes desafios e para nós é muito importante a gente contemplar e objetivar, mostrar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos, na realidade fora do Brasil, como também dentro do nosso contexto. Então queremos pedir que vocês orem para que haja esse movimento dentro da nossa denominação, para que possamos ter novos engajados, despertados e voltados para esses grupos transculturais dentro de nossa realidade.
É isso aí, querido ouvinte. É muito trabalho para ser feito aqui em solo brasileiro. Então acesse apmt.org.br, conheça a lista de missionários atuando entre esses povos, com exceção dos mais pobres e dos mais ricos. Todos são povos transculturais e você pode sim apresentar um projeto para ser um missionário da APMT aqui dentro do Brasil, trabalhando com um desses povos. Alisson, conta pra gente um pouquinho sobre esses grupos que não são tão conhecidos, ribeirinhos, ciganos e quilombolas.
Ótimo. Eu acho que eu posso apresentar assim, um rápido panorama, né, do desafio, digamos, espiritual desses segmentos. Quando, por exemplo, a gente está tratando dos quilombolas, há em nosso país cerca de 5 mil comunidades quilombolas. Destes, mais de 3 mil comunidades quilombolas são reconhecidas pelo governo federal. Só não há presença de comunidades quilombolas reconhecidas nem no Acre e nem em Rondônia, se não me foge a, não, Roraima, se não me foge a memória nesse momento. Só dois estados brasileiros, é fato, que não possuem comunidades quilombolas. Mas em todos os demais estados do nosso país há comunidades quilombolas. E qual é o desafio missionário em relação às comunidades quilombolas? Há uma estimativa que há 2 mil comunidades quilombolas não alcançadas. E essas comunidades quilombolas, como eu falei, estão presentes bem pertinho de nós, no nosso estado, em todas as regiões do nosso país, é possível encontrar essas comunidades quilombolas. É um número considerável, 2 mil comunidades quilombolas não alcançadas. Isso significa que não há nenhuma iniciativa nesse momento tentando alcançá-los, não há uma igreja estabelecida nessas localidades, em especial essas localidades, em sua grande maioria, são comunidades rurais. Em relação aos ciganos, quando a gente fala dos ciganos, há uma predominância no Brasil de três etnias, a etnia Calon, Rom e Sinti. São três etnias do povo cigano. São ciganos, mas cada um desses grupos possui características culturais e linguísticas próprias. Cada um possui sua própria língua. E em termos numéricos, nem o próprio país ou governo, melhor falando, tem um número a respeito da população cigana. Mas o número mais utilizado é que há mais de 1 milhão de ciganos vivendo atualmente no Brasil. E destes mais de 1 milhão de ciganos, estima-se que apenas 1% de ciganos sejam evangélicos. Portanto, a grande maioria da comunidade cigana, seja da etnia Calon, Rom ou Sinti, se encontra nesse momento não alcançados. É mais um desafio que nós temos diante de nós. A respeito do desafio ribeirinho, como nós estamos falando, evidentemente, de ribeirinhos, estamos tratando de povos que vivem às margens do rio. Mas, especialmente, quando nós estamos falando do desafio ribeirinho, nós estamos pensando ou apresentando os dados dos ribeirinhos que vivem na Bacia Amazônica, portanto, no norte do nosso país. Nessa região, há alguns números que apontam a presença de 10 mil comunidades não alcançados e cerca de 1 milhão o número de pessoas vivendo nessas comunidades que se encontram não alcançadas. Já em termos dos sertanejos, embora a presença do evangelho também já se faça presente nessa região há bastante tempo, a maioria, ou se não todos os municípios, contam com igrejas, mas o desafio que permanece é a área rural. Também nós temos um número que é estimado, que aponta que há 6 mil comunidades sertanejas rurais sem a presença do Evangelho. Ou seja, nós estamos falando de desafios que estão bem próximos de nós, que não há nenhuma barreira, digamos, geográfica, não há nenhuma barreira linguística, não há nenhuma barreira política. Então, há bastante acesso para que possamos chegar a essas pessoas e compartilhar a respeito do Evangelho para elas.
Querido ouvinte, 37 mil comunidades ribeirinhas, 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de ciganos, 6 mil assentamentos sertanejos, 2 mil comunidades quilombolas à espera de um missionário, à espera de cristãos que possam pregar o evangelho. Então, fica aí o desafio, fica aí o convite. Esse convite é para você que está nos ouvindo. Alisson, o último grupo, que é um grupo que eu não sabia, inclusive, que fazia parte dessa lista, são os mais pobres e os mais ricos. Por que eles entraram nessa lista?
Ele é um grupo diferente, é um segmento diferente dos demais, né? Os demais são grupos socioculturais. Esse é um grupo que nós chamamos socioeconômico. Em geral, a igreja evangélica, que em 2010 tinha mais de 20% de evangélicos no nosso país, essa igreja evangélica está presente numa fatia da população, digamos que está no meio, entre essas duas extremidades. Portanto, essa extremidade dos pobres e dos ricos é uma extremidade que a igreja tem alcançado muito pouco ou não tem chegado.
Então, fica o desafio aí para você, querido ouvinte. Alisson, conte para a gente que resposta a igreja tem dado a esses desafios. Tem algum desses segmentos que tem sido o trabalho mais intenso? Tem algum desses segmentos onde o trabalho ainda tem sido negligenciado?
Pensar nesses segmentos também é pensar em ações diferenciadas por parte da igreja. Algumas, como você já bem destacou, têm tido contato com o evangelho há mais tempo, como é o caso dos indígenas, os próprios sertanejos têm tido mais contato, como eu destaquei, a maioria, ou se não todos os municípios sertanejos contam com a existência de igrejas. Mas outros, digamos, outros desafios ou outros segmentos, a igreja tem, de forma geral, tomado mais conhecimento na última década ou nos últimos anos. Então, é talvez um problema nem de negligência, digamos assim, mas de falta de conhecimento da existência dessa realidade. E aí a importância desse podcast que estamos tendo nesse momento. Muitas pessoas vão talvez ouvir ou ser despertadas ou vão, de alguma forma, receber alguma informação a respeito desses segmentos. Então, as ações que, de 2010 para cá, têm sido desenvolvidas pela MPB e várias agências têm ajudado a dar visibilidade a esses segmentos. Mas, assim, olhando para os principais desafios existentes, eu acredito que nos chama bastante atenção o desafio cigano, visto que a população de 1 milhão tem apenas 1% de evangélicos. Então, eu acredito que a igreja precisa ser despertada para alcançar os ciganos, de forma mais especial. Os próprios quilombolas, o número de comunidades quilombolas não alcançadas também é alto, mas o Senhor certamente vai, no seu tempo, levantar pessoas, ações e missionários para alcançar todos esses grupos, porque esta é a vontade de Deus, né? Que o seu nome seja anunciado a todos os povos da terra, assim eu creio.
Alisson, os surdos ou pessoas com algum tipo de deficiência auditiva estão nessa lista dos menos alcançados. Será que a igreja ainda. Porque surdo também é uma pessoa que está aqui dentro do nosso convívio, né? Ela não está isolada numa região, ela está. Tem uma porcentagem de surdos em todos os lugares. Será que a igreja ainda não entendeu que isso é um ministério transcultural?
É bem possível. É bem possível que a igreja ainda não esteja enxergando o desafio dos surdos como um desafio missionário transcultural, exatamente por serem brasileiros, exatamente por muitos deles serem membros das nossas famílias, por serem nossos vizinhos. A gente tem muito ainda aquela visão de que um povo não alcançado é aquele povo que é distante, aquele povo que está num país como a África, como um país da Janela 1040, ou como um povo indígena lá no meio da selva. Então, a gente não consegue, por causa dessas Esses paradigmas que nós criamos, a gente às vezes não consegue enxergar aqueles desafios que estão bem próximos de nós. Isso afeta não somente os surdos, mas afeta também os sertanejos, os quilombolas, os indígenas do Nordeste. Os povos minoritários, os segmentos menos evangelizados que nós estamos tratando aqui, são segmentos étnicos, raciais e socioculturais presentes no Brasil com cosmovisões e culturas específicas, geralmente invisibilizados socialmente e menos evangelizados pela igreja, demandando esforços missionários transculturais. Então, o que esses povos têm em comum, ou esses segmentos têm em comum, é que eles são invisibilizados socialmente e menos evangelizados pela igreja e demandam esforços missionários transculturais. A gente pensa, por exemplo, porque um sertanejo fala português, ou um quilombola fala português, ou até mesmo um indígena ou um cigano fala português, que qualquer pessoa está apta a desenvolver um ministério de plantio de igreja, para alcançar esse grupo ou esse segmento específico. Não. Esses grupos, eles possuem uma cosmovisão própria, hábitos próprios, cultura própria, se organizam de forma própria, socialmente falando. Por isso, requer algum treinamento transcultural para que as pessoas venham tentar desenvolver algum ministério para alcançá-los.
Sim, querido ouvinte, inclusive você pode fazer a sua inscrição também para o CFM, o curso de formação missiológica da APMT. Nós temos aulas em São Paulo e em Recife. E, claro, entre no site da AMTB também, você vai encontrar outros cursos aí na área de formação missiológica ou para trabalhar especificamente com alguns grupos dos quais foram falados aqui. Alisson, você gostaria de deixar agora um desafio, um convite para o nosso ouvinte?
Quero, de fato, estar encorajando a todos a estarem orando por esses desafios, né? Rapidamente aqui a gente falou de ciganos, indígenas, quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, refugiados, imigrantes, surdos, esse grupo socioeconômico que seria os pobres, os ricos, os ricos. Muitos desafios. E esses desafios estão presentes em todo o nosso território, território nacional, de norte a sul, leste, oeste, a gente vai encontrar esses desafios. Então, esteja orando, orando para que haja um mover de Deus, para que Deus levante missionários, para que iniciativas de plantio de igreja sejam desenvolvidas para alcançar esses grupos, esses segmentos, esses povos, e que em breve essa lista possa mudar radicalmente, né? A gente possa zerar essa lista para a glória de Deus. Esse é o desafio. Enquanto houver povos e grupos e segmentos não alcançados, esse desafio vai estar diante dos nossos olhos, mas precisamos agir como servos do Senhor para anunciar Cristo a todas estas pessoas.
Muito obrigada, Alisson. E querido ouvinte, de 7 a 11 de novembro acontece o CBM 2022, o Congresso Brasileiro de Missões, com o tema Verdades que Não Podemos Ignorar. Será no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia. As inscrições já estão abertas. Você pode acessar o site da AMTB e fazer a sua inscrição e saber mais. E na ocasião do CBM, a MTB vai lançar resultados, novos resultados de uma pesquisa que está sendo feita, certo, Alisson?
Isso. Tanto uma pesquisa sobre o movimento missionário brasileiro, que vai apontar onde os nossos missionários estão, tanto fora do país quanto os que atuam dentro da nossa nação. Vamos saber quantos missionários trabalham em contexto indígena, ribeirinho, quilombola, sertanejo, coisa tal. Como também será apresentada uma nova pesquisa a respeito da realidade dos indígenas no Brasil. Como eu falei, a última foi de 2018, e esse ano estamos iniciando uma nova pesquisa agora em fevereiro, que será apresentado os resultados em novembro. Esperamos que essa lista de 99 possa diminuir daqui para lá e tem um número bem menor de povos indígenas não alcançados e não engajados.
Muito obrigada, Alisson. Foi muito bom esse bate-papo. É um bate-papo rápido, mas muito formativo.
É um prazer para a gente estar contribuindo com esse momento onde muitos vão estar sendo despertados em nome de Jesus para trabalhar com esses povos, com esses segmentos. se você faz parte da Igreja do Senhor, esse desafio diz respeito a você.
É isso aí, querido ouvinte. Esse desafio diz respeito a você. Acesse ampb.org.br, saiba mais, e também no nosso site apmt.org.br e conheça os nossos missionários trabalhando no Brasil com esses povos menos alcançados. E claro, acompanhe aqui na nossa playlist, nós vamos fazer uma série nesse ano sobre os povos não alcançados do Brasil. Essa é a primeira da série, então fica ligado e fica informado. Eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com você.
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.